Em nome de Deus, declaro aberta e presente sessão ordinária desse dia 4 de setembro de 2023. Eu solicito à secretária da Casa, a servidora Isabete, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secara.
Presente.
Jorge Curbini.
Presente.
Leonires Canegato.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Então eu convido agora o vereador Elvis a ler um trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abriu o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos profetas. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, aos recuperação da vista para libertar os oprimidos, para proclamar um ano de graças do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos deram testemunha ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis e o provérbio médico curar-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade ou vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia viúvas em Israel, no entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naama em Sírio, quando ouviram estas palavras de Jesus. Todos na sinagoga ficaram furiosos, levantasse e o expulsaram da cidade, levaram até o ato do momento sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavras da salvação.
A ata da sessão ordinária do dia 28 de agosto está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos senhores vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 21 de agosto está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 21 de agosto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, a ata do dia 21 de agosto. Então, seguindo, então, nós temos a apreciação do projeto de lei complementar 04-2023, para a qual recebemos, através do ofício PM 162-2023, uma mensagem retificativa, que já foi lida e votada em primeiro turno na sessão passada. O teor da mensagem retificativa do ofício PM 162-2023, que trata da criação de gratificação ao técnico em radiologia, está em segunda discussão. A palavra está com os colegas vereadores. A mensagem retificativa do ofício 162-2023 está em segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado com um voto contra do vereador Rodrigo Santini. O projeto de lei complementar 04-2023, que trata da criação e gratificação do técnico em radiologia, com o teor da mensagem retificativa, está em segunda discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei complementar 04-2023, que trata da criação da gratificação ao técnico em radiologia, com o teor da mensagem retificativa, está em segunda votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, também com o voto contra, então, do vereador Rodrigo Santin. Então, fica aprovado, então, com o voto contra. Hoje seria apreciado, em primeiro turno, o projeto das diretrizes orçamentárias, mas ainda há muita divergência a serem consertadas com o orçamento da Câmara, e pasmem, colegas e ouvintes. O Executivo está sugerindo um gasto de manutenção do Estádio Municipal para 2024 de R$ 7.864.000, e de R$ 2.500.000 para a manutenção do Departamento de Esportes, que isso não podemos aprovar. Faremos reuniões durante as semanas e haveremos de emendar a LDO, tanto para corrigir este absurdo, bem como para alocar recursos para o orçamento da Câmara de Vereadores, para após apreciar em sessão extraordinária.
Uma parte, senhor presidente. Avaliando aqui o que o senhor falou agora, até olhando bem os relatórios que o Executivo mandou para nós, se tiver todo esse valor mesmo na Secretaria de Desporto, acredito que tem um valor para colocar na contrapartida da ponte também, né? Então, é de se pensar, talvez vai ser corrigido algumas coisas. Eu gosto muito de esporte, mas sei também que precisa de manutenção, né? Mas esse valor é um valor bem elevado. Então, temos que pensar muito bem antes de aprovar esse orçamento.
Senhor presidente, para complementar o que a colega vereadora Daniela estava dizendo, como ela falou da obra da ponte, aqui está só alocado, que a gente está vendo aqui no papel, aqui, R$ 50.000 para a ponte. Então, acho que temos que sim nos reunir e fazer o que está acontecendo com isso, já que para a Câmara de Vereadores veio só R$ 100.000 no orçamento. Seria isso.
Eu só queria colocar ao pessoal que nos acompanha que isso aí não é invenção, viu? A gente está lendo o que o Executivo mandou no projeto de lei, no anexo fala do desenvolvimento do desporto. Se tem 10 milhões para gastar no estádio municipal, então, que pague, que nem você falou, né? Uma contrapartida para a ponte, né? E além disso, sobraria também muito dinheiro para construir várias casas populares também, né?
Isso,
eu não sei se houve um engano ou houve alguma coisa, mas esse valor aqui é um valor absurdo, né?
Ou até, senhor presidente, para fazer a reclassificação dos servidores, né, com o menor salário básico sendo corrigido.
Isso aí. Então, eu sugiro, então, que nós fizemos, então, a primeira sessão, a segunda-feira, a primeira votação, então.
Senhor presidente, por gentileza. Eu acho que deve ter havido um equívoco ali, porque é muito valor, né? Então, provavelmente temos que conversar com o prefeito, né? Para ver o que houve, né?
Sim, é que nós não podemos votar isso, né?
Sem dúvida.
Não sei, senhor, se é erro ou não, né? Mas nós, senhor, vereadores, estamos aí para...
Senhor presidente,
sim.
Se houve um equívoco, então toda a equipe que o senhor prefeito tem para reorganizar, para fazer os projetos, ele que avalie, porque é um valor muito alto, que nem o senhor presidente falou, é um absurdo, né? Então, e esse é o orçamento anual 2024. Então, nós temos que ter muito cuidado com os valores, com o dinheiro público.
Deve ter alguma coisa, né, presidente? Porque 7 milhões e 800 para melhoria no estádio e 2 milhões e 500 para manutenção.
Deve ser 7 mil e 2 mil, alguma coisa assim.
Mas o que conta aqui é que a soma fecha, né? Então, tem que alguma coisa estar errada.
Mas nós vamos ver, durante a semana a gente vai se reunir e ver aonde a gente vai alocar esse valor, né? Eu acho que é isso aí. E eu sugeria, então, que a primeira votação fosse, então, segunda-feira. Tá? Porque quinta já vai ser o feriado, vai dar muito trabalho para a gente ver isso aí também, né? Para a gente consertar.
Nós temos duas votações até dia 15, né?
Sim, e daí nós vamos fazer uma extraordinária, quarta ou quinta-feira da outra semana, dia 14 ou 15, que é o último dia, é dia 15. Tá? Daí fizemos a outra votação. Então, deixamos, então, para a primeira votação, então, segunda-feira, tá bom? Nós recebemos há pouco, então, aqui um ofício da Associação Recreativa Campinense de Cerveja Heroica. Eu peço, então, para a segunda secretária que eu leia.
Excelentíssimo senhor Leonir Scanegata, presidente da Câmara de Vereadores, Campinas do Sul. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, a Associação Recreativa Campinense de Cerveja Rock, ARCCR, cujo nome é fantasia, denomina-se Rockfield and Beer, inscrita sobre o CNPJ 50-142-684, 1000-34, vem por meio deste convidar Vossa Senhoria e os demais vereadores desta casa para o evento Rockfield and Beer. A programação acontecerá nos dias 6 e 7 de outubro em Campinas do Sul, no Parque de Máquinas e Eventos. Destacamos que a entidade Rockfield and Beer é uma associação sem fins lucrativos. Salientamos ainda que o lucro arrecadado do evento será destinado à manutenção anual da associação e o restante para entidades do município, cuja preferência de doação é para o Asilo Municipal e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul. Contamos com a presença e o apoio de todos, pois sendo um evento distinto, com estilo que foge do padrão costumeiro, o esforço é redobrado. Como benefício, temos a divulgação do nome de nossa cidade para a região e mais um local que oportuniza o entretenimento comunitário. Certos de vossa costumeira participação e apoio às iniciativas sociais, revigoramos nossos votos de paz e prosperidade. Rogério Baldiceira, presidente ARCCR.
Então, não havendo mais projetos para apreciação na noite de hoje, então, passaremos para as considerações finais, por ordem de sorteio, que peço ao primeiro secretário que faça o sorteio. São dois vereadores. Elvis e Paulo Macari. Primeiro, vereador, então, o Paulo Macari, e o segundo, o vereador Herves. Palavra com o vereador Paulo Macari.
Com a palavra.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem pela live e os aqui presentes, meu boa noite. Hoje queria fazer um agradecimento aí ao nosso deputado Carlos Gomes, né, do Republicanos, e que no nosso município é representado por mim, pelo nosso vice-prefeito Eduardo e pela minha suplente de vereadora Jéssica, além dos integrantes do nosso partido. O deputado Carlos Gomes, desde que assumimos em 2021, sempre se mostrou um grande parceiro aí do nosso município, destinando sempre grandes recursos para o município. Consequentemente, foi o deputado mais votado no nosso município. Então, acho que ele fez um bom trabalho e foi merecida a votação que ele fez. E também ele é de grande importância aqui na política do país, também porque ele é líder da bancada gaúcha na Câmara Federal. E também na última segunda-feira, dia 28 de agosto, estivemos em Porto Alegre para receber do deputado Carlos Gomes e da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul um ônibus escolar, que já está no nosso município. Então, para os transportes dos estudantes aí. Muito importante, nessa entrega aí estivemos eu, vice-prefeito, e também esteve presente o prefeito Paulo. Na oportunidade, também andando visitando os gabinetes aí dos representantes do Partido Republicano da Lisiane Baier, do Capitão Martim, em busca de alguns recursos aí posteriormente. Também quero destacar aí um outro grande recurso que recebemos do deputado Carlos Gomes na semana passada, no valor de R$ 814 mil. Este recurso será destinado aí para compra de insumos para o asfaltamento da cidade, assim que a usina asfáltica estiver pronta. Também para tubulação aí no bairro São Vicente, aí perto na baixada aí do rio, para evitar alagamentos aí que são meio recorrentes. Então, agora, também com a precisão de bastante chuva, então isso é uma obra necessária. E também para a piscina, nas dependências do centro de convivência aí da terceira idade, para uso dos grupos de idosos e afins aí. E também um comprometimento do partido aí com o nosso município, na busca sempre de recursos, estando à frente aí o nosso vice-prefeito Eduardo, como presidente do nosso partido. Então, acho que é muito importante, eu sempre partido buscando, em busca de recursos lá na esfera federal e tanto estadual. Então, era isso, senhor presidente e colegas. Meu boa noite a todos.
Segundo o vereador escrito, então, o vereador Elvis. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, venho parabenizar o município de Campinas do Sul pelo dia de hoje. Foi feito o lançamento da licitação da RS-211. Também gostaria de parabenizar a reintegração, o grupo da reintegração, todos os deputados que enviaram recurso para que essa obra seja iniciada e venha dar muitas alegrias para o povo campinense. E também agradecer o Executivo por fazer a sua parte. Também, no dia de hoje, gostaria de parabenizar o José Rempel e o Chiodelli, que estiveram em Esteio, na Expo Inter, e representando o município de Campinas do Sul, onde o José Rempel levou o segundo melhor mel do estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante para Campinas do Sul, está nos representando e a gente só tem a parabenizar, e é da minha comunidade também, então a gente fica muito alegre e feliz, e a gente sabe que através desse trabalho que eles vão lá, existe um trabalho da Emater, do município e de muitos outros. A colega Rosângela pode também, se quiser, falar algo.
Se tu me concede, É bonita, né? E muito bem lembrado pelo colega essa participação dos agricultores, mas conversávamos agora há pouco aqui, né, vereador Elvis? É o último ano que os nossos agricultores poderão participar da Expo Inter, né? Porque há um regramento e no nosso município nós só temos o serviço de inspeção municipal, né? O SIM. Então, até agora era possível, né? Mas já estão avisados, é o último ano. Então, eu creio que nós, vereadores, também devemos contribuir com o município para que o município, né, possa ter o SUSAF, então, e os nossos agricultores poderem vender fora do município. É importante, assim como informação, né, Elvis, que enquanto nós tínhamos a pandemia, existia uma portaria que permitia isso, né? Mas lá, quando foram sanadas também as outras legislações, no final, né, de 2022, também essa, né? Então, agora não pode mais. Então, devemos fazer um esforço aí para que eles possam continuar indo, né?
O executivo já está trabalhando para que seja feito. Até o secretário do Estado do Rio Grande do Sul, acho que esteve conversando com o prefeito. Acredito que vai ser tudo regulamentado para que a nossa população, os nossos representantes possam estar lá novamente. Era isso daí que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Então, não havendo mais...
Por uma questão de ordem, presidente, se tu me permite,
sim.
Até como a líder, né, de bancada e tal, eu queria voltar um pouquinho atrás um assunto que a gente acabou, porque fica sempre, inclusive como culpa, essa preocupação da votação, né, da lei das diretrizes orçamentárias, que nós sabemos que ela precisa ser em duas votações e deveremos fazer, né, na semana que vem, mas fica a preocupação ainda disso que está aqui escrito, né, deste valor. Porque nós vamos, nós, inclusive líder de bancada, né, Rodrigo? A gente teria que ver isso com bastante urgência, até porque nós não tivemos, né, como Câmara, essa oportunidade de conversar, né, em nenhum momento com o Executivo sobre o orçamento, né? A gente não oportunizamos, talvez, um diálogo, né, mais próximo para a gente falar melhor sobre isso. E eu vejo assim que percebi, né, em todos os colegas, enquanto a gente hoje observava esse orçamento, a preocupação, né, a gente ficou meio assustado, inclusive os colegas de situação também, né, porque não conhecemos a procedência disso. É claro que sabemos que isso é absurdo, né, que nem existe esse valor do orçamento para disponibilizar para uma política pública, como a colega Dani disse, todos nós defendemos, mas com certeza não é. Mas a gente precisa possibilitar tempo para que nós possamos estudar como é que isso vai ficar, para que na semana que vem a gente possa votar as duas votações, então.
Colega, me permite uma parte?
Com certeza.
Eu estava falando até que vocês estavam lendo ali, eu estava falando com o prefeito pelo WhatsApp, né? E ele me disse que realmente foi erro, porque não existe um 7.864.000. Ele disse que me permitiu para falar.
Mais 2 milhões e 500, isso, né? 10 isso. Milhões.
Então, ele disse que foi erro de digitação ali. Provavelmente, amanhã cedo já, eles vão ver o motivo desse erro ali, para ajustar através dos outros também, né? Por causa que está em cima de mais de todo o orçamento.
E até porque,
mas vai se ajustar.
E até porque preocupou, porque a gente sabe que tem uma equipe de fora, inclusive, né, fazendo essas, né, essas programações contábeis. Então, de fato, creio que deve haver alguma
sim,
coisa aí, né?
Sim, foi erro mesmo. Até ele me mandou mensagem agora aqui. Se alguém quiser olhar, diz, olha, foi erro mesmo. Mas vai ser ajustado. Obrigado, colega.
Para contribuir, então, senhor presidente, um erro inadmissível, na verdade, pois nós temos um pessoal da contabilidade contratado de fora, né, que está para fazer isso. E no nosso entender, em nosso ver e legislar, isso não caberia chegar nessa casa do modo que chegou. Então, para a gente contribuir, eu acho que ainda para segunda-feira, não sei se a gente consegue tempo hábil para conseguir fazer isso. Tomara que consigam organizar tudo de forma adequada.
Mas se não vai dar, o problema é o seguinte, nós estamos até o dia 15, a última votação. Nós temos que votar. Nós vamos fazer nossas emendas, talvez, sei lá o que nós temos que fazer. Né?
Senhor presidente, para contribuir. Na verdade, eu acho que vai do bom senso nosso. A gente já sabe que é erro de digitação. Esse problema ocorreu também nas outras administrações várias vezes, não é a primeira vez e não vai ser a última. Porque geralmente, infelizmente, o pessoal às vezes está ali, está sendo pago, tudo, a gente concorda com isso e teria que mandar os projetos certos, mas infelizmente algumas vezes vem algum erro de digitação. Desde algumas letras também, às vezes, qualquer letra pode mudar o conteúdo, então isso sempre ocorreu e acredito que sempre vai ocorrer. E a Câmara sempre... preocupada com todos os detalhes, sempre vai encontrar isso para melhorar os projetos e esse é o nosso trabalho.
Vereador Elvis, eu não ia pronunciar, mas agora que o senhor falou, novamente projeto errado do Executivo. O senhor notou isso? Novamente, vereador. Quer dizer, toda segunda-feira vem um projeto errado. E daí a Câmara tem que correr atrás, corrigir, porque não tem mais prazo. Então, assim, ó, sinceramente, né, fica difícil trabalhar assim. Temos um contador na prefeitura, disse que não servia. Contrataram o pessoal de fora, ficou pior ainda. Então, acho que alguma coisa está errada. O senhor, que é o porta-voz do prefeito, por gentileza, tente corrigir isso aí.
Sem dúvida, a gente vai conversar com ele, e é que nem a gente disse, né? Infelizmente, e acredito que não vai ser só essa vez, provavelmente venha outras vezes, e das próximas administrações, acredito que também possa vir.
Novamente, colegas, senhor presidente, acredito que em outros momentos dessa casa, com outros vereadores, o prefeito ou sua administração sempre teve uma conversa com esta casa. E o que não acontece nesse momento com essa administração, que só repassa ofícios. Não temos uma mesa redonda para conversar com o prefeito, para esclarecer certos pontos, também sobre a LDO. Né? Então, também, no meu ver, é muito difícil trabalhar assim sem ter uma conversa. Simplesmente com o ofício, regrando muitas coisas e tentando passar por cima, no que eu vejo, a administração tentando legislar também.
Alguém mais? Sim, é isso, então. Agora, falando na realidade mesmo, nós vereadores estamos sendo muito criticados ultimamente, porque nós estamos sempre ajustando os projetos. E muita gente que está ouvindo, está assistindo, eles não conseguem entender e dão culpa para os vereadores, né? Que nós estamos prejudicando. Nós nunca estamos prejudicando ninguém. Nós sempre votamos a favor, sempre... de todos os projetos que veio, né, com as emendas que nós fizemos, que tivemos que fazer, que a CUP fez, né, mas nós sempre estamos do lado das coisas certas, legais do município. Então, não havendo mais inscritos para as considerações finais, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.